そうですね、サブ歌。
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 7 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 12 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, né? E claro, fica bem informado, obviamente, né? Então fique conosco para você interagir aqui, fazer suas denúncias, reclamações, deixar aqui a sua opinião. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Bom início de semana para você, para todos os ouvintes.
Obrigado, Kátia, para você também. E um abraço para você, ouvinte, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia e ficar bem informado. E sua participação é sempre importante através do nosso WhatsApp em mensagens escritas 988-29-1029 e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000. É isso aí, o Coutinho Neto chega já já com as informações do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, então fique conosco para você participar aqui no Jornal do Meio Dia. Eu quero aproveitar e agradecer logo aqui o carinho dos nossos queridos ouvintes que me enviaram muitas mensagens. No Instagram da Gabriela FM, no meu Instagram também, me desejando um feliz aniversário, né? Muito, muito, muito obrigada mesmo a todos vocês, tá? Por esse carinho todo. Esse foi o meu maior presente. Ainda mais que pelo segundo ano consecutivo a gente não pode comemorar aniversário fazendo aglomeração, então não teve família, não teve amigos. Só foi eu, Thiago, Thiago e eu. Então, o maior presente foram as felicitações, viu, Marcos? Isso. As mensagens.
Muitas também no sábado aqui, a gente leu algumas no ar.
Obrigada, então, obrigada a todos mesmo, viu? Agradecer a todos vocês, de fundo do coração. Olha, gente, 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio Dia desta segunda, 12 de abril, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Síndrome pós-Covid tem debate ampliado.
O dia de Teresina, CNH, passa a valer por 10 anos a partir de hoje.
Vamos falar ainda sobre essas mudanças no Código Nacional de Trânsito, tá? Meio Norte, Teresina, Supercopa, Flamengo é bi em jogo de emoção. Quem que o diga, Renatinho.
Terminou nos pênaltis do jogo.
Pois é.
Folha de Pernambuco, vacinação contra a gripe começa hoje.
Jornal do Comércio de Recife, novo Código Nacional de Trânsito começa hoje.
Diário do Nordeste de Fortaleza, alerta de dengue em meio à pandemia.
Pois é, Marcos, muitos casos de dengue surgindo aí em todos os estados. Isso é um alerta mesmo, viu? Ou seja, aqueles cuidados que a gente sempre teve, continuam também. Fazendo sempre a limpeza do seu quintal, nada de deixar água parada, descoberta, né, Marcos?
Não pode esquecer.
É, porque aquele mosquitinho, o Aedes aegypti, adora. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Novo auxílio terá impacto de 85% menor no estado.
O estado de São Paulo, brasileiro enfrenta dívidas em alta e achatamento da renda.
Agora, São Paulo, 600 mil podem sair da fila com o auxílio sem perícia.
O Globo do Rio, apelo ao Senado. Bolsonaro pede que CPI investigue prefeitos e governadores.
Importantíssimo. O que tem de governador e o que teve, né? De governador e prefeito fazendo farra com aquele dinheiro que veio para a pandemia. Não está no gibi. Teve governador aí que comprou até respirador em casas de vinho, né? De distribuidor de vinho. Me deixe. E estado que nem respirador nem dinheiro. Ninguém viu mais. Vamos de jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Limpeza vira profissão de risco na pandemia.
Zero Hora de Porto Alegre. Novas normas do Código de Trânsito entram em vigor hoje.
Vamos trazer os detalhes para vocês, tá? Dar uma resumida aí nesse assunto, porque interessa aos nossos motoristas. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 13 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E, claro, daqui a pouco a gente traz informação sobre o estado, nosso país e notícia e noticiário internacional. Lembrando que já o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial. E, claro, vamos abrir para a participação do ouvinte pelo WhatsApp. Você já pode mandar a partir de agora a sua mensagem escrita, tá? 988291029. E claro, pode ligar ao vivo, assim que a gente liberar aqui a participação por telefone, no 36752000. 12 horas e 14 minutos, vamos falar dos boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Olha, 12 horas e 14, né? Tô fazendo questão aqui novamente de dar uma entrada no Facebook da Prefeitura de Ilhéus, para olhar aqui se já publicaram o boletim de ontem da Covid, porque eu estou aqui com o do dia 10 de abril, de sábado. Então, acabei de olhar, continua o mesmo boletim lá, não tem o de ontem, tá? O de 11. Então, vou divulgar o de 10 de abril, que informa que são 15.642 casos confirmados de Covid no município de Ilhéus, desde o total, 14.952 curados. Então, o boletim da Covid de 10 de abril, sábado, informa que em Ilhéus tem 290 casos ativos. Infelizmente, Ilhéus chegou aos 400 óbitos. Nos últimos dias, aumentaram assim de forma muito rápida os números de óbitos em Ilhéus por conta da Covid, infelizmente. Então, de sábado para cá, a gente não sabe se esses números já mudaram. Eu espero que não, né? Porque chega de tanta morte. Ilhéus tem 81 leitos de UTI Covid. Segundo o boletim, tem 69 ocupados. Porém, como é de sábado, pode ter mudado esses números, né? Aí lá fala também que são 33 pacientes em leitos de UTI que são do município de Ilhéus e 36 de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pessoas de várias regiões, não só dessa daqui, da região sul da Bahia, porque depende da central de regulação do estado. Tá tendo drive-thru hoje, viu, gente, vacinação na Soares Lopes, também ali na Praça São João Batista, no Pontal. Vou até conferir aqui para vocês a idade aqui, mas se não me engano é de 60, a partir de 63, cadê? Deixa eu olhar aqui, gente. Cadê, minha gente? Cadê? Rapidinho. Some aqui o negócio. Vamos lá. E vai até uma hora da tarde. Então, você que não foi ainda, corre, corre, corre. Segunda, 12 de abril, de 8 às 13, drive-thru Soares Lopes e também na Praça São João Batista, no Pontal. Então, é muito importante aí essa vacinação para os nossos idosos. Então, corre lá para ser vacinado, né, primeira dose aí da Covid-19, não perca essa oportunidade. E quem ainda não, e toda vez que tiver o calendário para a segunda dose, também não deixe de tomar a sua vacina, isso é muito importante, tá bom? Então, você entra aí no Facebook da Prefeitura, tá lá informando, vacinação, idosos, 63 anos ou mais, tá? É, então, inclusive, hoje tem também no CRAS Norte, né, CRAS Sul, CRAS Vilela, CRAS Oeste, CRAS Olivença e na Cruzada do Bem, pelo Bem. Então, começou às 8 da manhã, então aproveite aí, idosos a partir de 63 anos, para se vacinar. E esse drive-thru aí para a mesma faixa etária, tá? A partir de 63 anos. É muito importante, aproveite essa oportunidade para você se vacinar. Bem, vamos pro boletim da Covid de Itabuna, que informa. Saiu ontem, dia 11, né? Itabuna atualiza diariamente aí. Desde o início da pandemia, são 27.684 casos de Covid, deste total 26.608 curados. Itabuna tem, no momento, 587 casos ativos. E o número de óbitos lá é absurdo, né? Bem maior do que Ilhéus. Chega a 489. Eu sempre venho falando aqui, meu Deus, eu espero que não bata a casa dos 500. E tá perto. Itabuna só tem pouco mais de 216 mil habitantes, gente. E esse número de óbitos aqui é assustador, né? Da Covid-19. E lá tem 40 pessoas em leitos de UTI, 6 leitos de UTI disponíveis, 33 em leitos clínicos e 33 leitos disponíveis, tá? Itabuna ultimamente tem melhorado aí com algum hospital de campanha, né? Tem sobrado leitos aí de UTI. Bem, vamos aproveitar e falar da vacinação em Itabuna. O cronograma lá da primeira dose, hoje, dia 12, é para idosos com 67 e 68 anos, tá? Fica ali, você pode se vacinar nas unidades básicas de saúde da família. Começou às 9 da manhã e vai até às 2h30 da tarde, tá? Idosos em Itabuna, 67, 68 anos. Não perco aí essa oportunidade para se vacinar. Bem, são 12 horas e 19 minutos. Vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra. Por favor, traz informações para nós aí. Suspeitos de roubos a bancos são presos com explosivos e fuzil aqui no interior da Bahia. Onde ocorreu isso?
É isso aí, uma operação das polícias militar e rodoviária federal resultou na prisão de dois suspeitos de ataques contra agências bancárias na Bahia. No domingo ontem, um adolescente que estava com dupla, né, foi apreendido. Com os criminosos foram apreendidos explosivos, fuzil, submetralhadora, pistolas, espingarda, revólver, coletes balísticos e farta munição. O flagrante ocorreu no quilômetro 749 da BR-101, na cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia. Equipes da PM, da 7ª CIPM, por meio do seu pelotão de emprego tático operacional e da CIP Mata Atlântica, CIP Cacaueira e 8º BPM, Porto Seguro, e da Polícia Rodoviária Federal aumentaram o patrulhamento ostensivo, após denúncia anônima sobre possível ataque naquela região. Um carro modelo Civic com três ocupantes foi localizado, esboçou fuga, mas acabou interceptado. Dentro do veículo, os policiais encontraram explosivos, espoletas e cordel, materiais usados em explosões de bancos. Um fuzil calibre 5.56 com uma submetralhadora. Os policiais também apreenderam três pistolas calibres 9mm e 380, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, cerca de 500 munições e 5 coletes balísticos. O trio, dois adultos e um adolescente, foi apresentado na Delegacia Territorial de Eunápolis.
Pois é, o nome desses adultos, né, claro, dos maiores, não foram divulgados, né, e obviamente o nome do menor não se divulga. 12 horas e 20 minutos, nós vamos conversar com o nosso repórter Coutinho Neto, que tem muitas informações aí do setor policial e traz a partir de agora para nós. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana, quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, excelente segunda-feira, excelente semana completa, estamos já no dia 12 de abril, mês passando rápido, vem? Mas excelente dia, Kátia, mais uma vez ainda, parabéns para você do último sábado. E também completando que ontem foi aniversário de um conterrâneo nosso, radialista lá em Tapetinga, nosso querido Edilson Lima. E hoje, aniversário do ex-campeão brasileiro pelo Bahia, também nosso conterrâneo da Itapetinga, nosso amigo Charles Fabian. Um abraço para todos, portanto. E também aniversário hoje do meu cunhado, irmão da Carmen, do Renato, aí na Urbis, também aniversariando hoje aqui na cidade de Ilhéus. Pacotão completo de aniversariantes, portanto, no final de semana. Para você, Marcos Bezerra, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Obrigado, Marcos. Um abraço para você que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Não vamos perder tempo. Olha, nossa viatura, viu? O tanque está cheio, cheio de informações do setor policial. Você pode abrir a porta, se acomodar aqui ao nosso lado, apertando o cinto. Você do Frigo Norte, aí do Parque Infantil, grande abraço. Venha comigo nessa viatura de hoje. Coloque a máscara, passe o álcool gel e aperte o cinto de segurança, porque agora vem notícia de polícia. Olha aqui na cidade de Ilhéus, hein? Na última sexta-feira, um dia totalmente movimentado, inclusive em decorrência desta operação realizada sexta-feira. Hoje, alguns pontos de fiscalização móvel da Polícia Militar ainda estavam sendo efetuados em vários pontos da cidade de Ilhéus nesta manhã, mas o fato que ocorreu, que chamou a atenção na última sexta-feira, foi o seguinte: foi uma operação que foi realizada nas primeiras horas da manhã, através da Polícia Civil de Ilhéus, com apoio da Polícia Militar, que realizaram a operação para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em domicílio, visando desarticular um grupo criminoso liberado pelo fugitivo da penitenciária Lemos de Brito, em Salvador. Identificado Elinaldo Souza dos Santos, conhecido como Cebinha, apontado pelos crimes de homicídio, dentre eles o de Giovana dos Santos Vidal, que ocorreu no último dia 26 de maio, de março, melhor dizendo, no bairro Salobrinho, aqui na cidade de Ilhéus. Nesta ação, resultou no cumprimento de prisão preventiva de uma mulher identificada pelo vulgo de Alerquina, que seria a companheira de Elinaldo, por envolvimento no homicídio de Caio Santos da Costa, ocorrido no dia 2 de janeiro deste ano, às margens da BR-415, no Banco da Vitória. De acordo com a polícia, o autor dos disparos foi o próprio Elinaldo, com a participação de Elerquina. Em outros imóveis, dois homens de porte de arma de fogo reagiram à ação policial militar e acabaram vindo a óbito na emergência do Hospital Costa do Cacau. Como resultado da operação, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas da Polícia Civil e encaminhadas para a delegacia na localidade conhecida como Barro Vermelho, e os policiais encontraram escondidas em um tubo de PVC de 150 polegadas, duas armas de fogo, espingarda calibre 32. Em outro imóvel, os policiais militares apreenderam munição calibre 45, um colete balístico, e um integrante do bando também foi preso. Portanto, a polícia continua ainda na captura do Evinaldo. Um homem atirou na polícia militar em Cabum, né? Cara de pau, este fato aconteceu ontem. Policiais militares estavam fazendo ronda no bairro Novo Horizonte quando avistaram um indivíduo pilotando uma moto. De imediato, foi dada a ordem de parada. O indivíduo empreendeu fuga e ainda atirou na viatura, mas à frente ele abandonou a moto, fugindo a pé. Os policiais militares, que não ficaram feridos através dos disparos que receberam na viatura, fizeram buscas, mas não encontraram este indivíduo. A moto foi apresentada no complexo policial de Itabuna, na sede da 6ª Corpim, e não foi divulgada até o momento se o veículo possuía restrição de furto. Aqui em nossa região, policiais militares foram acionados pela população da cidade de São José da Vitória para conter uma briga que acontecia entre dois homens. Ao chegar ao local, os agentes viram os indivíduos em via de fato. De imediato, acabaram com a briga e viram que um deles estava ferido e com a parte da orelha mordida e cortada. Por isso, outro rapaz foi preso em flagrante por lesão corporal e foi conduzido ao complexo policial de Itabuna. Ele foi identificado como Adriano Sampaio, o Mike Tyson, de idade ignorada. Adriano já cumpriu pena no presídio de Itabuna por crime de assassinato. Um fato lamentável ocorreu no extremo sul da Bahia. Este fato aconteceu no distrito de Cantagalo, interior do município de Alcobaça. O soldado PM Daniel Machado de Medeiros, lotado na 87 CIPM de Teixeira de Freitas, estava de folga e ele acabou morrendo vítima de um acidente doméstico. Ele sofreu uma descarga elétrica, ou seja, recebeu um choque potente e veio a óbito. Daniel Machado trabalhou como motorista do ex-comandante do 87 CPM. Silvio Nunes era casado, o Daniel, e deixa esposa e deixa ainda filhos menores naquela localidade. Voltaremos logo mais aqui no Jornal do Meio Dia com novas notícias de polícia. No Jornal do Meio Dia, você tem informação que precisa na hora do almoço e continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Até daqui a pouquinho. Olha, são 12 horas e 27 minutos. Vamos direto ao noticiário estadual, porque nós temos muitas informações. O governo da Bahia prorrogou aí mais uma vez o toque de recolher, né? E a proibição das aulas presenciais e a suspensão de eventos em todo o estado. As medidas que venceriam hoje, né? Nesta segunda-feira, dia 12, passam a valer até dia 19 de abril. Então, a prorrogação foi publicada na versão online do Diário Oficial de ontem, no domingo, e de acordo com a determinação, também fica vedada a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, inclusive via delivery, né? Que foi aí no período de 18 horas, que vai também acontecer, né? Como vinha acontecendo antes. E aí, nesse novo decreto, fica proibido aí a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, inclusive por delivery, no período de 18 horas do dia 16 de abril até as 5 da manhã de 19 de abril. Então, das 8 da noite às 5 da manhã em toda a Bahia, segue restrita a locomoção de pessoas, sendo vedados a qualquer pessoa a permanência, o trânsito em vias, equipamentos locais e praças públicas. Aí eu aproveito para lembrar que tem município como Ilhéus e Itabuna que baixaram o decreto e o toque de recolher começa às 9. E aí deve surgir também a renovação, a gente acredita, né, desse decreto. Segue proibida ainda em todo o território baiano a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas amadoras até 19 de abril, sendo permitidas as práticas individuais, desde que não gere aglomerações. Continua autorizado o funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas, desde que limitada a ocupação máxima de 50% da capacidade do local, observados os protocolos sanitários estabelecidos. Em relação ao transporte, a circulação dos meios de transporte metropolitanos devem ser suspensas de 8h30 da noite às 5 da manhã até dia 19 de abril, né? Como eu já expliquei, começa na sexta. A circulação dos ferryboats também será suspensa às 8h30 até às 5 da manhã, de 12 a 16 de abril, né? De hoje até dia 16, ficando vedado o funcionamento nos dias 17 e 18 de abril. A circulação das lanchinhas também. E sobre aulas presenciais e eventos, continuam suspensas até 19 de abril as aulas presenciais nas unidades de ensino públicas e particulares, ressalvados os estágios curriculares obrigatórios, né, dos cursos da área de saúde. O pessoal do curso de medicina, por exemplo, né, tendo aquelas aulas práticas, tem que ir. Então, permanecem proibidos também os eventos e as atividades, independentemente do número de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, como eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de ginástica e dança, como eu já expliquei, né? Não pode, só pode atividades individuais. Bem, pontualmente 12h30, vamos logo a um rápido intervalo comercial, voltamos já já com mais informações e abrindo espaço para a participação do ouvinte.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
São 12 horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3675-2000, você fala conosco ao vivo por telefone. Ou a gente também pode divulgar sua mensagem aqui no WhatsApp. Basta você enviar uma mensagem escrita. Vamos divulgar, Marcos, as mensagens aí no WhatsApp?
Vamos
as
lá.
Mensagens dos nossos ouvintes.
Olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Ótimo dia para vocês. Meu nome é José, moro em Goiânia. Estou ligado. Obrigada. Na programação. Ele pede também um alô para Edson para Maria Neves, os irmãos Edenilton, Evanilton, Ginaldo e Ronilton. Meus pais moram aí no Sargi, perto de Serra Grande. Todo dia ouvo vocês. Valeu, então.
Bacana, né? Seus pais moram aí nesse paraíso. Ô, maravilha. Um abraço para vocês, direto de Goiás. Temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo logo. Daqui a pouco a gente divulga mais mensagens aí de ouvintes no WhatsApp, tá? As mensagens do WhatsApp. Bem, vamos falar com o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
É Gilson.
Oi, Gilson. É o famoso Gilson de Sambaituba, minha gente.
É.
Como vai você?
Tô bem, graças a Deus. E vocês aí da HBSM?
Tudo na paz, tudo na tranquilidade.
É.
O que você manda, Gilson?
Tô ligando pra falar sobre aquele ponto ali do... Não tem um ponto, aquele ponto ali de frente a Buriti, não tem?
Aonde?
Na central de abastecimento.
No Malhado, sim.
Eu acharia que tinha que botar num lugar melhor o ponto de ônibus, porque ali quando chove, o pessoal fica sofrendo. Quando o sol tá quente, sofre a mesma coisa. Eu acharia que tinha que arrumar um ponto melhor, né, para o pessoal não ficar sofrendo com chuva e sol. Inclusive, eu, quando eu desço também, eu fico olhando as velhinhas ali naquele sol, na chuva.
Entendi, Gilson.
É por causa daquela obra que nunca termina, aquela obra ali da...
Faraônica.
Aquela obra ali de frente a Patrícia, né?
É a obra do canal, né?
É, que nunca termina.
Que eu também só acredito vendo, né?
A gente sofre.
Imagino, Gilson.
E o ponto da rota, o ônibus da rota não para cá também. E só para se a pessoa não dando a já não para. Se não pegar lá, já era, perde. Se vai passar aí comprada, perde também, viu?
Complicado, né, Gilson?
Eu tô ligando pra você pra reclamar sobre isso aí, porque ali não tem uma proteção pros passageiros de ônibus, né?
Aí não dá, né?
Paga uma passagem cara, eu tô pedindo pra arrumar um lugar melhor, uma cobertura, ou senão aí... Bota o cobertor provisório, né?
Com certeza. Eu acho que o consumidor aí, né? Os usuários do transporte público, ele tem que ter os pontos adequados aí, né? É o mínimo.
É bonitinho, onde tem aqueles pés de dendê alto.
Entendi, meu filho.
E ali, a maioria dos pessoal fica debaixo do pé de dendê, às vezes cai uma palha. Você sabe que a palha de dendê tem espinho, né?
Misericórdia.
Fica aí já é.
Vivendo e aprendendo aqui com o Gilson.
Oi,
Patrícia é a fiscal da obra ali, viu? Fale com ela.
Pergunta
também.
Pergunta a Patrícia se eu tô certo ou errado.
Tá certo ou errado, Paty? Ela tá ouvindo.
Tá. Manda um alô pra esse pessoal da...
Ela tá rindo.
Tá rindo, né?
Caindo na risada aqui.
Manda um alô pra o Botafogo da ideia Hiper Bombom, né?
Sim, senhor. Tá dado o recado.
Manda
um alô
pra Otávio aí na Rua do Cano e a mamãe dele de 84 anos, que não perde o programa.
Que bom, como
é o nome dele? O de Marinho de Todos os Santos.
Obrigada. Então um beijão pra ele.
Manda pro Pelé também aqui em Sambaituba.
Tá bom. Um beijo pra minha mãe e pra você, né? Tá bom. Pra minha mãe, meu pai e pra você. Pra todo mundo. Beijo.
Pra nós todos. Um alô pra Salvador também, em Itaguá.
Tá certo. Beijão pra você.
Não.
Figura, viu? Um abraço para Salvador, em Aritaguá. Quem manda um alô é Gilson de Sambaituba. Conhece todo mundo, moço. Todo mundo, esse homem. Beijo pra minha amiga Bruna Barbosa. Tá sintonizada, né, Bruninha? Minhas amigas não perdem o Jornal do Meio-Dia. É Paty Tristão, é Bruna. Pra ficar bem informadas. 12 horas e 44 minutos. Tem mais mensagem de ouvinte no WhatsApp, Marco?
Manda alô pra quem tá acompanhando na fanpage, Kátia. A Sueli Souza tá acompanhando, o Joabes Correia, também o João Souza. Se possível, manda um beijo aí pra minha linda Marisa Reis, né? Ele é de São João de Souza, em São Paulo.
Pronto, um abraço aí pra você, direto de São Paulo.
E no nosso WhatsApp é, Kátia, boa tarde, me chamo Beatriz, sou moradora aqui do Banco da Vitória. Amanhã terá drive-thru de vacinação, pois hoje fui levar minha tia para tomar a segunda dose e mandaram eu ir para a avenida ou para o Pontal. Aí gostaria de saber como é que vai ser, porque vai vacinar o pessoal de 60, 62 e o pessoal da segunda dose, ela está perguntando.
Da segunda dose, chegando aqui as informações, a gente divulga, mas eu vou até tentar olhar aqui rapidamente, se tem alguma atualização aqui. Mas eu divulguei mais cedo sobre o pessoal a partir de 63 anos, primeira dose, né? No drive-thru, na Soares Lopes e também no Pontal. Cadê? Balanço semanal, vacinas... só tem isso aqui mesmo, tá? Então, eu só posso divulgar conforme a prefeitura divulga aqui as informações, tá bom?
Estão chegando aqui... 63 anos estão vacinando a segunda dose, né?
Primeira dose.
A primeira,
tá aqui,
né?
Primeira dose.
Ok.
Tá? Deixa eu olhar aqui de novo. Peraí, pra não falar nada errado, porque não pode. Porque as pessoas estão confundindo muito essa coisa da primeira pra segunda dose, né? Então eu vou olhar aqui de novo. Tá aqui, ó. Vacinação Covid-19 a partir de 63 anos. Primeira dose para idoso a partir de 63. Eu acabei de divulgar. Hoje tem no Cras Norte, Cras Sul, Cras Vilela, Cras Oeste, Cras Olivência, Cruzada do Bem pelo Bem. Vai até... começou às 8 da manhã, então não fala que até que horas vai. Já o drive-thru, também para essa mesma faixa etária, a partir de 63, na Soares Lopes e no Pontal, começou às 8 e vai até 1 hora da tarde. Então, quando surgir aqui alguma informação oficial sobre a segunda dose, a gente divulga também, tá? Talvez ainda não está perto da data, tá bom? Vamos aguardar aí. Vai, Marcos, mais mensagem.
Boa tarde, Kátia. Marcos, mando feliz aniversário para Paulo de Sapucaí, em Leão. Você está fazendo mais um ano de vida hoje.
Então, um abraço, parabéns, saúde, Paulo, de Sapucaí, em Leão, aniversariante do dia. Parabéns. Olha, atenção aqui, tem uma informação para vocês, divulgada pelo governo aqui do estado, em relação ao SISU. As inscrições para o SISU foram prorrogadas até o dia 14 de abril. Entre agora pelo site sisu.mec.gov.br. Aproveite essa chance aí, né? Então, o Sisu, claro, você que tem a nota do Enem 2020, você pode entrar aí e escolher a instituição. sisu.mec.gov.br, né? Que é organizado pelo Ministério da Educação. Então, é governo federal, não é nem estado. 12 horas e 45 minutos, temos o ouvinte na linha?
Vamos lá, tentar estar na linha.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
É João Cavalho Pituque, fala, da Avenida Esperança, 60 Travessa.
Tudo bom, João?
Tudo bom, tá muito bom. Tá bom que eu tô com saúde. Tenho 73, 2 anos, mas eu fui levar a mulher já 3 vezes no CRE e disseram que era para vacinar hoje, 63, 63. Chega lá, tem mais de 500 pessoas.
Misericórdia.
E a moça chegou e dispensou todo mundo que só é tomar, quem tivesse tomando a segunda dose. Qual é a explicação que você me dá aí, por favor?
Peraí, deixa eu ver. Sua mulher foi tomar a primeira dose.
Exato.
Aí ela não tomou.
Mas aqui 3:30 da manhã.
Ela não tomou.
Chegou lá, 8 horas, desenganou todo mundo. Não foi só eu não, todo mundo.
Oxi.
Diz que não tinha mais, não. Era para tomar só a segunda dose, que fosse a segunda dose, mas não é para a primeira mais, não.
Ué, então eles divulgam uma coisa e chega lá é outra?
É, pra você ver, né? Todo mundo tava revoltado lá. Fez a maior confusão agora de manhã lá.
Rapaz, tá aqui, gente, no posto da prefeitura. 3:30
da manhã eu saí daqui, fui pra lá, cheguei lá, tinha gente que não quer. Tinha mais ou menos 500 pessoas mais.
E qual a idade dela?
63.
É, ela tinha que ter o direito de tomar, né?
Não, que não. Essa segunda dose que vai pagar de 63 pra cima, segunda dose.
Não, tá aqui.
Ela não tomou nem a primeira ainda?
Rapaz, é coisa.
O negócio tá sério.
Peraí, eles divulgam uma coisa, chega lá, a prática é outra.
Exatamente. Vocês falam um negócio aqui, a gente vai, quando chega lá, não tem nada disso. Chega lá, a gente chega cedo, fica até tarde lá, e quando chega, a moça fez isso. Ela não tem filho, não tem filho, é pra segunda dose, não sei o quê, pra papai, essas conversinhas, e todo mundo perdendo tempo, todo mundo vai voltar de lá hoje.
Que é isso? Isso no CRAS de onde?
No Savoia.
No Cras Norte. Rapaz.
É porque eu sou daqui da Avenida Esperança, então é desse lado de cá, entendeu?
Claro, claro. Entendi, meu lindo. Tá bom, meu filho, a gente vai questionar isso aqui, viu?
Ok, tá. Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Ô, Secretaria de Saúde, qual é de mesmo? Pelo amor de Deus, né?
Tá engabelando o povo.
É, tá aqui, Marcos. Olha aqui, do Facebook da prefeitura. Os posts explicando aqui sobre a... Aqui, ó. Idosos a partir de 63 anos ou mais. Tá escrito. Primeira dose para idosos a partir de 63 anos. 63, tá? As doses serão ofertadas conforme a quantidade recebida. O serviço será interrompido quando chegar ao limite das vacinas. Só que a pessoa chegou lá às 5 horas da manhã e disse que não podia, que era para a segunda dose. Não entendi. Você está aqui falando que é para a primeira.
Se não tomou a primeira ainda.
É, Cras Norte.
Essa faixa.
E está a lista. Cras Norte, Cras Sul, Cras Vilela, Cras Oeste, Cras Olivença, Cruzada do Bem pelo Bem. E também o drive-thru na Soares Lopes e na Praça São João Batista, no Pontal. Então, peraí. Explica isso pra nós aí, qual é a realidade? Ou o povo que trabalha lá decide? Como é isso? A prefeitura divulga uma coisa e aí decidem outra. Fazendo o povo de idiota. Vai pra fila, chega lá e descobre que não vai poder tomar. Pelo amor de Deus, viu? É coisa que eu vejo aqui. Toda hora é uma confusão. O governo federal vem questionando aí o Ministério da Saúde, que mandaram doses pra aplicar aí no povo de primeira, e vocês estão segurando as doses, viu? Prefeitos, isso vale para vários que estão segurando. Tem ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, eu quero falar a respeito de Salobrinha, moro em Salobrinha, eu quero falar. Já está no ar, não?
Está no ar, meu filho, pode falar.
Então, eu quero falar é sobre quando a polícia de Salobrinha está fazendo o trabalho dele. Chega todos os moradores com o celular na mão. A hora que o Cebinho chega dentro do Salobrinho, aterrorizando o Rodrigo também, ninguém põe um celularzinho para poder gravar. Certo? Agora, quando o Rodrigo mandou matar o tiozinho lá na beira do rio, ninguém filmou. Mandou a semana retrasada, mandou matar um cara lá na beira do rio também. Mandou matar o tiozinho porque o tiozinho entregava o filho dele, do Rodrigo. E fica aterrorizando. A polícia agora vai seguir de pontezinha para eles, ficar dividido ao meio, para pôr a cara em briga deles? Não. Eles têm que se matar entre eles dois.
Calma,
a polícia não
calma.
Presta, a polícia não vale nada para eles. Agora a polícia está aqui para poder ficar defendendo o Rodrigo. Nem defender Rodrigo, nem Cebinho. Tem que se matar entre eles dois.
Não, calma.
É isso, minha bronca é essa.
Deixa eu falar uma coisa. Eu vou agradecer a sua participação. Desculpa, não vou deixar você mais no ar, porque tem coisas que a gente não deve falar. Eu sou uma pessoa que defendo a vida. Se a pessoa comete crimes, a polícia vai lá e prende, cabe à justiça manter preso, tá? É o que eu posso dizer a você. Então, assim, vou pedir aí aos ouvintes, seja de onde for, quer fazer algum questionamento, cuidado com as palavras que vocês usam, tá bom? Esse negócio aí de que um mata o outro, pelo amor de Deus, gente... Vamos ser pela vida, tá? A polícia faz o trabalho dela, sim. Semana passada, na sexta-feira, a Sétima Corpim Ilhéus divulgou a nota falando da Operação Arlequina, tá? Da Polícia Civil. E falou aí dos mandados de busca, apreensão e falou da prisão aí do Cebinho, né? Que é o Elinaldo Souza dos Santos, vulgo Cebinho. Então, se não está gostando do trabalho da polícia ou do que o pessoal aí, né, faz, enfim. Cuidado da forma como se questiona as coisas, tá? Negócio de defender um matar o outro, não. A gente tem que ser pela vida. Se a pessoa comete crime e a polícia vai lá e prende, cabe à justiça manter na prisão, tá bom? E eu, A, B ou C, não tenho aqui direito de estar julgando, não. Tá bom assim? Me desculpa aí. Aqui é para é uma tribuna aberta, os microfones estão abertos para o povo, mas cuidado que fala, né? Tem que saber colocar aí, fazer as colocações. São 12 horas e 51 minutos. Vamos de mais informação aqui para os nossos ouvintes. Olha, a Prefeitura de Camaçari, cidade da região metropolitana de Salvador, já anunciou hoje, viu, o cancelamento do Cama Forró 2021. A festa de São João da cidade. O motivo é a pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito nas redes sociais da administração municipal, que afirmou seguir orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, na tomada da decisão. E diz lá o seguinte, na rede social: uma das datas mais expressivas no calendário da cultura popular nordestina, as festas juninas saem de cena. Isso porque, diante da nova variante do coronavírus, que é mais agressiva e em virtude das orientações da OMS, que entende a necessidade de eliminar situações de aglomeração como forma de controlar a disseminação do vírus, informamos o cancelamento do Cama Forró 2021, que não ocorrerá pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia da Covid-19, disse aí a nota da prefeitura. O prefeito Elinaldo Araújo também disse em nota que está triste por não poder realizar o evento, que segundo ele tem grande importância para o aquecimento da economia local, mas destacou que a prioridade é a saúde da população, tá? Inclusive, o secretário de Saúde de Camaçari, o Elias Natan, disse que apesar da vacinação estar ocorrendo, a imunização em massa ainda não é possível por causa do número reduzido de doses que tem recebido do Ministério da Saúde. A nota da Prefeitura ainda pede a compreensão da população e reforça que o cenário ainda não permite o relaxamento das medidas restritivas. Olha, isso é óbvio, né? As pessoas, quem está em consciência, sabe que não dá ainda para realizar eventos, né, Marcos, com muitas pessoas, que é o caso do São João. O São João aquece a economia de muitas cidades, como é o caso ali de Ibicuí, né, que respira o São João durante todo o mês aí, de junho praticamente até julho, e realmente aquece a economia lá, né? Tem pessoas que tiram naquele período ali o que não tiram no ano todo.
É verdade.
Né? Então, é uma triste realidade, né? Não tem como ainda ter São João, as pessoas têm que esquecer esse negócio de festa, de farra. Eu estava vendo ontem, Marcos, um evento num barco, no Amazonas. Rapaz, tinha de turista, tinha pessoas de vários estados brasileiros, até do exterior, que inclusive médico participando. Olha que coisa absurda.
E algumas festas com pessoas sem máscaras em bares de São Paulo, boates, até um bingo, né? Com pessoas maiores de 60 anos.
É um absurdo isso, gente. As pessoas têm que ter consciência que a aglomeração só faz circular o vírus da Covid-19. E com essas variantes aí, meu amigo, principalmente abaixo de 60 anos, que tá, né, morrendo gente aí... O povo tem que se tocar e ter mais responsabilidade. 12 horas e 54 minutos, o repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso mesmo, Kátia. Novas notícias de polícia circulando agora em toda a nossa grande região e nossa grande Bahia. Nosso giro policial começa no município de Onápolis. Wagner Silveira de Assis, de 28 anos de idade, ele foi morto na madrugada do último sábado no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro. Segundo a polícia, ele foi atingido por tiros e golpes de faca. O corpo foi localizado às margens de uma estrada vicinal. Moradores da localidade relataram para a polícia que ouviram 3 disparos de arma de fogo por volta das 3 horas da manhã. Um familiar de Fagner afirmou para a polícia que o carro dele, o caminhonete modelo S10, foi abandonada na cidade de Porto Seguro e ele era morador de Eunápolis. No Recôncavo Baiano, um jogador de futebol, ele foi assassinado na noite do último sábado na cidade de Santo Antônio de Jesus. Este fato aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos e a vítima, Alisson Henrique de Almeida Souza, de apenas 21 anos de idade. O Alisson estava com um primo identificado por Everton Silva quando foi atingido com golpes de faca desferidos por um desconhecido. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Alisson e Everton estavam retornando a pé para casa após uma festa de aniversário. Alisson jogou no sub-18 e sub-20 da Escolinha do Bahia, em Santo Antônio de Jesus, em 2020, no ano passado. Alisson se profissionalizou e foi para a equipe do Força Jovem no estado de Sergipe. Mas como o clube não se classificou, o mesmo retornou para a cidade de origem. Na noite do último sábado, por volta das 9h30, policiais militares do 89 CPM foram solicitados para uma ocorrência de homicídio no bairro Aparecida, próximo ao terminal rodoviário, no distrito de Posto da Mata. Ao chegarem no local, encontraram o adolescente Clóvis Fernando Martins, de apenas 14 anos de idade, nos fundos de uma residência, alvejado por disparos de arma de fogo. De acordo com o que foi informado, o criminoso chegou na residência à procura do adolescente. A vítima deixou a bicicleta e correu, supostamente para se esconder do atirador, mas foi alcançado e executado a tiros. O criminoso fugiu do local sem deixar pistas. Na manhã de ontem, aqui em nossa região, no município de Ibiaú, um homem, até o momento não identificado, ele foi morto a tiros aí por volta das 8 horas da manhã de ontem, domingo. Populares disseram que ouviram cerca de 6 disparos de arma de fogo e em seguida o homem pedindo socorro próximo a uma bicicleta. Olha, um guarda municipal da cidade de Licinho de Almeida, Marivaldo Rosa, 55 anos de idade, ele foi assassinado a golpes de facão na tarde do último sábado no distrito de Jurema. A informação foi confirmada pela 94 Companhia Independente de Polícia Militar. De acordo com a PM, um desentendimento de Marivaldo com o autor motivou o crime. O autor não foi identificado. Diligências estão sendo realizadas em toda a região. A Polícia Militar isolou o local e já foi feita toda a remoção no mesmo sábado do corpo do guarda municipal. A categoria está em luto em toda a Bahia. Para finalizarmos, hein? O motorista acabou se envolvendo em um acidente tipo capotamento no final da tarde de ontem e provocou a morte do próprio motorista de uma caminhonete L200 Mitsubishi no trecho da BA-120 que liga o povoado de Santa Rosa ao bairro Casas Populares, no município da região do Cisal, em Conceição do Coité. Segundo o Águia e Resgate, grupo de socorristas voluntários de Coité, a equipe foi acionada por volta das 18 horas de ontem para prestar o socorro à vítima e, ao chegar, deparou com o caminhonete dentro de uma propriedade rural depois de capotar várias vezes e o condutor estava sozinho, caído fora do veículo. Ainda de acordo com a Águia, o motorista foi identificado como João de Oliveira Silva, 36 anos de idade, conhecido por Júnior. O Júnior estava voltando para a sua residência na sede do município de Conceição do Coité. E um detalhe, hein, Marcos e Kátia, e você do Jornal do Meio Dia, as informações dão conta ainda que a vítima fatal, o Júnior, adquiriu esta L200 na última sexta-feira, dia 9, e infelizmente perdeu a vida no final da tarde de ontem em um capotamento com seu próprio recém-comprado veículo em Conceição do Coité. Retornaremos amanhã aqui no Jornal do Meio Dia com novas notícias de polícia, porque no JMB você tem a informação que precisa na hora do almoço, que vem a Copa do Nordeste para Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Tá bom, Coutinho, vamos torcer. Coutinho Neto volta amanhã com mais notícias para nós na edição de terça-feira do Jornal do Meio Dia. Bem, nós vamos para o noticiário nacional. Antes, deixa eu mandar um beijo especial aqui para essa linda gente. Essa pequenina, nossa ouvinte querida, né, Cindy? Um beijo para Cindy, para mamãe Carla, um beijão para vocês, tá? Obrigada pelo carinho, pela audiência, viu, dona Carla Lima? E um beijão para Cindy. Cindy, você que é linda, viu, Cindy? Beijão mesmo no coração. E obrigada pelo carinho sempre, pela audiência. Mandar um beijo também para ela, para Rosana Nascimento e Maria Jape, junto com a mamãe Aida, né? Sempre acompanhando a gente. Um beijo para você, Rosana. Beijo mesmo, tá? Bem, no noticiário nacional, a gente traz aqui informações rapidamente que, olha, ontem à noite um policial militar, ele foi preso, né? Após fazer refém uma funcionária da companhia aérea Gol no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O homem usava uma caneta para ameaçar a vítima e afirmava carregar uma bomba na mochila. Após rápida negociação, o agressor se rendeu, liberando a vítima, que não se feriu. Ele foi detido e a polícia apura a motivação das ameaças. Em nota, a Gol afirmou que está dando todo o suporte necessário à colaboradora. E a Gru Airport, que é a concessionária que administra o aeroporto, confirmou o caso e disse que a ocorrência foi controlada em poucos minutos pela Polícia Federal, em total segurança, e não houve feridos. Ele ameaçava ela com aquela caneta, né? A gente viu isso nos vídeos, e exigia a presença da Polícia Federal, né? Ele falava, eu sou policial militar do Paraná e policiais tentaram me matar meu capitão, então eu quero fazer algumas reivindicações. Ele queria também chamar a atenção, ser ouvido, né? Mas a gente não está aqui para questionar isso aí, não. Só estamos relatando o que estava rolando nos vídeos. Bem, vamos falar, Marcos, da nova lei de trânsito que entra em vigor a partir de hoje, não é isso? As alterações?
Isso, as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, entram em vigor a partir desta segunda-feira. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ao número de pontos que podem gerar a suspensão de dirigir e a punição de quem causar uma morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. Os exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH não serão mais realizados a cada 5 anos. Agora a validade será de 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e menos de 70, e 3 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. Sobre a pontuação, a lei agora estabelece uma graduação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, conforme haja infrações gravíssimas ou não. Atualmente, a suspensão ocorre com 20 pontos, independentemente do tipo de infração. Dessa forma, o condutor será suspenso com 20 pontos se tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e com 40 pontos se não tiver cometido infração gravíssima no período de 12 meses. Os condutores que exercem atividades remuneradas terão seu documento suspenso com 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Essa regra atinge motoristas de ônibus ou caminhões, taxistas, motoristas ou de aplicativo ou mototaxistas. Se esses condutores participarem de curso preventivo de reciclagem ao atingir 30 pontos em 12 meses, toda a pontuação será zerada. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool ou outro psicoativo tenham pena de prisão convertida em alternativas.
Pois é, né, Marcos? Tem essa questão também na mudança das cadeirinhas, né?
Sim.
O uso de cadeirinhas no banco traseiro passa a ser obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos de idade, né? Inferior a 10 anos, que não tenha atingido 1,45m, tá? De altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em conta. Em relação aos motociclistas, viu, Marcos Bezerra?
Uhum.
Para os motociclistas, a nova lei restringe a circulação de crianças na garupa das motos, tá? Antes, a legislação permitia que crianças maiores de 7 anos podiam ir na garupa, agora não pode mais. E agora a idade mínima para levar uma criança na moto é 10 anos. Então, andar com o farol da motocicleta apagada passará a ser considerada infração média, sujeita a multa de R$ 130,16. Antes, isso era considerado como infração gravíssima, sujeita à multa e apreensão da CNH e até suspensão do direito de pilotar. Pilotar motocicleta, gente, sem viseira ou óculos de proteção, ou com a viseira levantada, né, do capacete, passa a ser uma infração média, com multa de R$ 130,16. Antes, era considerada infração gravíssima andar sem viseira e infração leve, pilotar com viseira levantada ou danificada. Tem algumas alterações importantes, né?
Sim.
Bem, e também a gente fala agora, hoje o ministro da Saúde, né, realizou aí, participou de uma coletiva de imprensa para anunciar o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Então, o evento contou com a presença dele, do ministro Marcelo Queiroga, que frisou a importância da campanha ser bem sucedida para reduzir a sobrecarga do sistema público de saúde, com diversos estados com leitos de UTI lotados e filas de espera em função da pandemia do novo coronavírus. A iniciativa tende a evitar que pessoas desenvolvam quadros graves e outras doenças por conta da contaminação pelo vírus da influenza, tá? A gripe. A pasta da saúde investiu mais de R$ 1,2 bilhão na aquisição de doses da vacina trivalente contra a influenza. A expectativa é que a cobertura vacinal mantenha a média alcançada na campanha de imunização 2020. Quase 90% do grupo prioritário foi vacinado, tá? No ano passado. E aí, apenas os subgrupos de crianças menores de 6, gestantes e gestante amamentando não atingiram a expectativa de vacinação no ano passado. Obviamente com medo da pandemia, né? E aí, gente, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe deste ano, começando hoje, tá bom? Com a imunização de crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, indígenas, gestantes e profissionais da saúde. Esta etapa valerá até o dia 10 de maio. Na segunda fase da campanha, que acontece entre 11 de maio e 8 de junho, serão vacinados idosos e profissionais da educação. A população em geral e demais grupos prioritários serão imunizados entre 9 de junho e 9 de julho. O governo federal espera vacinar cerca de 80 milhões de pessoas que entregam integram o grupo prioritário, tá certo? Bem, vamos ao noticiário internacional, Marcos. A Índia supera o Brasil e se torna o segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo, né?
É, a Índia registrou um recorde de 168.912 infecções pela Covid-19 em um dia, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país nessa segunda-feira. Com isso, o país asiático passa a ser o segundo do planeta com maior número de casos da peste chinesa, ultrapassando o Brasil e ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O total de casos registrados na Índia chegou a 13.530.000, ultrapassando os 13.480.000 registrados no Brasil. Os Estados Unidos lideram o triste ranking dos países com maior número de infectados, com 31.200.000 confirmações. A Índia, no entanto, é o quinto país em número de mortos pelo vírus, atrás de Estados Unidos, Brasil, Rússia e México. Até o momento, segundo dados oficiais, o país registrou 170.179 óbitos causados pela doença.
Tá aí, né, gente? A gente não vê a hora de dizer que acabou essa pandemia no mundo, né, Marcos?
Verdade.
Bem, 1h08, temos que finalizar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, desejando aí, claro, a todos também uma ótima tarde, paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que foi um oferecimento da rede UniFTC. Na rede UniFTC, nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, ótima tarde para você. Ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Boa tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.